Parashat esta semana é Parashat Bereshit. Nós começamos novamente mais um ciclo de leitura anual das Parashiot da semana. E, como nossos sábios nos dizem, e nós vemos isso de forma nítida, cada vez que nós estudamos a Torá, sempre tem novidades. Sempre você enxerga algo que você não viu antes. Sempre você entende algo que você não entendia antes. Sempre você se aprofunda em algo que não se aprofundou antes. Parashat Bereshit começa falando sobre a criação do universo. A Parashá conta sobre o famoso pecado de Adão e Havá ao comer do fruto proibido. E as consequências disso. A Torá conta sobre a briga de Caim e Hevel que levou ao assassinato. Que o Caim assassinou Hevel. E a Torá termina a Parashá falando toda a linhagem desde Adam Harishon até Noach. E a Parashá termina sobre o início da vida do Noach. Quando a Torá fala sobre a quarta-feira, que Deus fez na quarta-feira, a Torá nos diz que Hashem criou as duas grandes luminárias. Em seguida, a Torá diz a luminária grande para o dia, a luminária pequena para a noite e as estrelas. O Midrash comenta, o Rashi traz isso aqui, que em um primeiro momento Deus criou duas grandes luminárias. O Sol e a Lua eram duas luminárias do mesmo tamanho. E a Lua reclamou para Deus. Quando se fala que o objeto reclamou, quer dizer, o anjo responsável pelo objeto. Reclamou a Deus e disse, como pode ser? Dois reis dominando juntos? Não existe isso. Não é possível. E Deus então falou para a Lua, ok, você tem razão. Você tem razão, vá e se diminua. E a Lua foi e se diminuiu, quer dizer, a Lua foi diminuída, foi reduzida. E não só que a Lua foi reduzida, ela também perdeu a luz própria. E uma vez que aconteceu isso, Hashem consolou a Lua. Assim diz o Midrash. Primeiro consolo que Deus falou para a Lua: fique tranquila, você é pequena, mas vamos ter grandes pessoas que vão ser chamadas também de pequenas. Yaakov Avino, Yaakov vai ser chamado de pequeno. Profeta Shmuel vai ser chamado de pequeno. E Davi vai ser chamado de pequeno. E ainda também, Hashem falou para você não ficar sozinha, coitadinha, durante a noite, eu vou te colocar estrelas também. E assim Hashem criou as estrelas para acompanharem a lua à noite. É muito interessante isso, porque um pai, uma mãe, às vezes pune uma criança e depois pensa, acho que exagerei um pouco, não precisava tudo isso. Então vai lá, dá algum presente, dá algum chocolate, alguma coisa para apaziguar a situação. Para Deus não existe isso. Deus sabe medir os passos. Então o que significa? Depois que Hashem falou para a lua, vai, se diminua. Ele foi consolar. Peraí, ela não errou? Você está mandando ela, você está castigando ela, já que você está reclamando que não dá dois reis, ou que lá, está reclamando, então vai e diminui. Então, por que na sequência Hashem apazigua a lua? O rabino da sinagoga do Gra, em Beit Vagan, Rav Haiman, ele diz o seguinte: quando Deus falou para a lua, vai se diminua. Quanto que ela precisava se diminuir? Ficar tão pequenininha? Compara a lua com o sol? Não fala tudo isso. Se diminui, diminui. 3%, 5%, 10%. Precisa diminuir mais do que isso. Diminui. Ela precisava perder a luz própria completamente? Não, ela podia talvez reduzir a luz. E ter um pouquinho de brilho, mas um brilho mais fraco. Quando a lua se reduziu tanto assim, e ainda por cima perdeu completamente a luz própria, isso demonstrou que ela de fato estava arrependida do que ela falou para Deus. Pelo fato dela demonstrar a tamanha tshuva que ela fez, Hashem falou para ela: opa, eu vou te apaziguar. Vou te dar um brinde. Primeiro, que não se preocupa, você é a pequena, mas tem mais gente importante que vai ser chamada de pequena. E segundo, vou criar todas as estrelas só para você não ficar sozinha à noite. Quer dizer, a princípio parece, no primeiro momento, à noite ia ter a lua sozinha. Não ia ter estrelas. Não teria estrelas no céu, agora vai ter estrelas também. Isso porque ela demonstrou esta humildade. Ela percebeu que errou. Não devia ter falado assim com Deus. Tem outro detalhe muito interessante sobre isso. O Dad Zekeinim Mibalei HaTosafot faz uma seguinte observação. A lua foi diminuída, certo? Mas o sol se manteve no mesmo tamanho. Por quê? Por que que o sol não foi também diminuído? Porque o sol ficou em silêncio. O sol não falou nada. Imagina só. Se a lua vem e começa a falar: ei, que história é essa? Dois reis, um tamanho, não é possível. Tem que ser um grande, um pequeno. Não pode ser assim. O sol poderia ter ficado zangado. Diz: opa, que é isso? O que você está querendo de mim? Me deixa em paz. Quer você se diminua. Não vem para cima de mim. Não vem reclamar. Não vem reclamar do meu tamanho. O sol não falou nada. O sol ficou totalmente em silêncio. Só a lua que reclamou. E Hashem deu a sentença para a lua. Sem que o sol se metesse. Sem que o sol reclamasse. Sem que o sol reclamasse que a lua está falando mal dele. E está questionando ele. O sol mereceu manter o seu tamanho? Ele ficou em silêncio. Ele não brigou. Ele engoliu, como se diz, engoliu o sapo. Tem uma Gemará que elogia as pessoas que se deixam envergonhar e não envergonham os outros. Que ouvem insultos, mas não respondem. E o Talmud lá diz que é sobre esse tipo de pessoa que dizem as escrituras. Isso está no final do Cântico da Devorá. E aqueles que o amam, Deus, saem como o sol em sua força. Qual a conexão entre o sol com a força? Com as pessoas que não respondem quando são envergonhadas. Disse o Dad Zekeinim, porque é exatamente o que o sol fez no momento da criação do universo. O sol não ficou quieto, não falou nada, ele foi insultado pela lua, ele ficou em silêncio. É isso que quer dizer aqueles que o amam saem como o sol com a sua força. Uma pessoa que fica em silêncio, ouve um insulto e não responde, é uma pessoa que está se comportando exatamente como o sol na criação do universo. E esta é a definição de Gvurá, de força. Normalmente, pelo mundo afora, força significa aquele que é musculoso. Não é isso que a Torá diz. A Torá nos diz que uma pessoa que é forte é uma pessoa que sabe vencer e consegue vencer a sua inclinação ao mal. Esta é a pessoa que é considerada Gibor, uma pessoa forte. Uma pessoa que consegue se controlar. Uma pessoa que ouve insultos e não responde. Ele não reage. Isso precisa ter grande força. E é por isso que ele é como o sol com a sua força. Esta é a verdadeira Gvurá. É a capacidade de superar os instintos naturais da pessoa. E a primeira vez que nós vemos isso é com o sol na criação do mundo. Esse versículo aqui que fala sobre as estrelas, é interessante também, porque a princípio não deveria ter as estrelas, e Deus criou as estrelas só para apaziguar a lua, para aliviar o sentimento, a angústia da lua. Quantas estrelas tem? Bilhões de estrelas existem. Ninguém sabe quantas estrelas tem no céu. São infinitas estrelas. Não é infinita, é um número finito, mas tem muitas estrelas. Tolner Rebbe faz uma observação muito bonita. Ele faz essa observação sobre Agmará. Agmará comenta sobre um versículo do livro de Daniel, que diz que os masquilimos sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que ensinam justiça às multidões, quer dizer, Matzdikei Harabim, como está escrito lá, brilharão como as estrelas para todos sempre. Masquilim, diz o Talmud, são os Dayanim, os juízes. Que eles são as pessoas que colecionam caridade. Eles fazem muita caridade. E Matzdikei Harabim, o Talmud diz que são os professores das crianças. E muitos perguntam e querem entender qual a conexão entre uma coisa e outra. Por que os professores são comparados às estrelas? Por que são comparados às estrelas? E a interpretação mais clássica é que, às vezes, as pessoas podem pensar: ele é professor porque ele não sabe fazer nada. E ele, então, é só um professor, um mero professor. Vem a Torá e nos diz que o professor é como uma estrela. Parece pequena, talvez, mas ela é gigantesca, cheia de luz. E, como diz esse versículo aqui em Daniel, que é para todo o sempre. O trabalho que tem um professor é para a eternidade. O que ele cria ao ensinar uma criança é para sempre. É para aquela criança e para todos os descendentes. Tolner Rebbe dá uma outra explicação para essa comparação entre as estrelas e os professores. Ele diz o seguinte: da mesma forma que o propósito das estrelas terem sido criadas era para servir de conciliação para a diminuição da lua, para fazer a lua se sentir bem, da mesma forma, a tarefa de um professor E o objetivo que um professor tem que ter perante os seus alunos é lehafiz da'ato, é apaziguar, é fazer a criança enxergar ser um ser melhor. Da mesma forma que as estrelas foram criadas para que a lua se sentisse melhor, essa é a tarefa do professor. É fazer os seus alunos se sentirem bem. Então, a tarefa das estrelas é fazer a lua se sentir bem. Assim também a tarefa do professor, que é uma estrela, é fazer o aluno se sentir bem, sentir que ele vale bastante, que ele é capaz, e que ele tem bastante talentos a desenvolver. Esta é a grande tarefa e a tarefa sagrada de um professor, principalmente de crianças.